abrir a porta de acesso às galerias, o público queira assistir. Pedia à Sra. Secretária, a favor de ler.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Para informar a Câmara que já se encontram disponíveis no portal da Assembleia da República as iniciativas que deram entrada na mesa desde a última sessão. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Acho que vou ter que dar a palavra ao Sr. Ministro para sua intervenção inicial, 10 minutos. Sr. Ministro da Economia e Coesão Territorial. Faz favor.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Portugal atravessa um momento exigente, mas também um momento decisivo de transformação. Temos hoje uma oportunidade que não pode ser desperdiçada, dar um salto estrutural no nosso modelo económico. Temos bases sólidas, temos capacidade e temos ambição. O desafio é transformar ambição em resultados concretos. É exatamente isso que o Governo está a fazer. Este Governo tem claro o ímpeto transformador, orientado para modernizar o país e reforçar a coesão territorial e social. Os dados são inequívocos e importa começar por eles. A economia portuguesa continua a crescer de forma sólida. No primeiro trimestre de 26, o PIB cresceu 2,3% em termos homólogos, acelerando face ao ano anterior. E cresceu apesar do impacto das tempestades e apesar do conflito no Médio Oriente. As exportações demonstram igualmente resiliência, com uma recuperação muito expressiva em março, o melhor mês de sempre das exportações, 21% em cadeia. O investimento estrangeiro demonstra confiança no país, 85% processos em análise, mais de 22 mil milhões de euros de investimento. E os rendimentos também evoluem positivamente, com os salários, o salário mínimo e o salário médio, a crescerem acima da inflação. Estes não são apenas números, são empresas que investem, são empregos criados, são rendimentos gerados, são oportunidades reais para os portugueses. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, crescer é resultado de políticas públicas consistentes, de estabilidade e de um Estado que cria condições para o investimento e o emprego. É isso que estamos a fazer com os instrumentos que colocamos ao serviço da economia. O programa Reforçar, que já mobilizou 5,3 mil milhões de euros, o IFIC, que se tem afirmado como um dos principais pilares do investimento empresarial, com mais de 4,5 mil milhões de euros de investimento. Estamos também a enfrentar um problema estrutural da nossa economia, que é a burocracia. Queremos extinguir esse imposto escondido, que é o tempo que fazemos perder às empresas. Estamos a preparar uma reforma profunda do regime de licenciamento, criando um modelo comum que abrange não só a indústria, mas também o turismo, o comércio, os serviços e a restauração. Esta guerra à burocracia tem um objetivo: reduzir prazos, eliminar incertezas, baixar custos para quem quer investir e criar riqueza. E há um setor que continua a puxar pela economia, que é o turismo. Em 2025 atingimos números históricos que serão certamente superados em 2026. Senhoras e senhores deputados, sobre o PRR é necessário falar com verdade. É importante que o debate político se faça com rigor. O PRR de Portugal está entre os mais avançados da União Europeia. Fomos o segundo país da Europa a apresentar o nono pedido de pagamento e fizemos-o antes do prazo. Por isso, senhores deputados, não estamos atrasados na execução do PRR. Antes, pelo contrário. E se não ocorrer nada de imprevisto, não deixaremos qualquer euro de subvenções por investir. É verdade que em abril de 2024 o PRR estava atrasado. Nessa altura, apesar de metade do prazo já ter passado, a execução física e financeira do PRR era de apenas 7%, com metade do prazo já ultrapassado. O restante eram adiantamentos. Face a esse atraso, O Governo teve de tomar várias decisões e foi necessário reprogramar o PRR para que o país não perdesse fundos europeus. Retirámos projetos que não eram execuíveis no prazo, reorientámos recursos, garantimos que nenhum investimento público ficava sem financiamento. É isso que interessa no final do dia às pessoas, que os projetos sejam efetivamente concretizados. Por isso, não conseguimos perceber as críticas às reprogramações. Reprogramar é governar. Reprogramar é um ato de boa gestão. É assegurar que os recursos públicos sejam bem utilizados. Senhores e senhores deputados, as calamidades que atingiram Portugal no início do ano provocaram danos gigantescos. Mais do que os 5 mil milhões de euros de prejuízos, falámos de pessoas e comunidades atingidas, de territórios que precisam de reconstrução física, mas, acima de tudo, da retoma da atividade económica, da confiança, de esperança no futuro. E, perante isso, o Estado respondeu com rapidez, com medidas concretas. Apoio às famílias, apoio às empresas, medidas adicionais como layoff simplificado, incentivos à manutenção do emprego, mecanismos de adiantamento de verbas às autarquias. Este esforço só foi possível com todos, com as pessoas, com as autarquias, com as empresas, com a estrutura de missão da região centro e com as CCDRs. Na habitação, importa destacar o trabalho conjunto entre as câmaras municipais e as CCDRs. Há ainda muito a fazer na atribuição dos apoios até 10 mil euros, apesar de 13 municípios já terem concluído todos os processos e 10 terem ultrapassado os 90%. Mas não podemos ficar pela resposta imediata. Lançámos o PTRR, um plano de mais de 22 mil milhões de euros, com uma ambição clara: não apenas recuperar, mas transformar o país. São cerca de 15 mil milhões de euros públicos e mais de 7 mil milhões de euros privados, com destaque para um dado fundamental: 96% dos recursos serão recursos novos. Quero destacar duas dimensões centrais para o futuro do país: energia e desenvolvimento de áreas empresariais. Em primeiro lugar, a energia. Num mundo instável, a energia deixou de ser apenas uma questão setorial, é hoje uma questão de soberania, de segurança e de competitividade económica. O PTRR responde a este desafio com o objetivo de reforçar a autonomia energética, reduzir a dependência externa e garantir a continuidade dos sistemas críticos. Porque hoje sabemos que não há economia forte sem um sistema energético robusto, resistente e autónomo. Há uma segunda dimensão igualmente decisiva: o desenvolvimento de áreas empresariais. O PTRR cria as condições para uma nova geração de áreas empresariais e parques tecnológicos, distribuídos por todo o território, particularmente no interior. Terão infraestruturas, serviços e licenciamento antecipadamente assegurado, tornando Portugal mais atrativo para o investimento. Será uma mudança estrutural: menos burocracia, mais previsibilidade, mais capacidade de atrair projetos industriais e tecnológicos de maior escala e mais oportunidades para o interior do país. O PTRR não se limita a reagir à crise. Cria condições para que o país saia mais forte, mais preparado e mais competitivo. Senhoras e senhores deputados, o país conhece os desafios que enfrenta e sabe bem o caminho que tem de seguir. Esse caminho exige estabilidade, exige responsabilidade, mas, acima de tudo, exige decisões tomadas a tempo, com coragem e com sentido de urgência e vontade de transformar. Da nossa parte, o compromisso é inequívoco: governar com seriedade, com determinação e com foco absoluto em melhorar a vida das pessoas. Porque, no final, a diferença não está no que se diz, está no que se faz. Muito obrigado pela vossa atenção.